irmãos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Meus irmãos, estão escutando bem lá atrás? Dá para ouvir bem, para entender? Lá no fundo também dá? Dá para pegar? Igualmente lá, verdade? Escutam bem os irmãos de atrás? Escutam bem? Assim neste tono pega bem o microfone. Tá bom? Amém. Então, vamos oferecer ao Senhor uma oração de súplica para que, como Ele prometeu, estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos a nos basear nessas palavras fiéis dEle, vamos nos colocar nas mãos dEle, vamos pedir que seja Ele nos ajudando, nos conduzindo, dando vida ao nosso espírito, revelação ao nosso homem interior, enfim, que seja Ele conosco e também que nos conceda a nós ser com Ele. Querido Pai, no precioso nome do Teu Santo Filho, por quem Te conhecemos e Te recebemos, Senhor. Em esse nome precioso, nos alegra poder nos reunir diante de Ti. Não fazemos isso em mérito algum nosso. Sabemos que nada podemos fazer sem o próprio Senhor. Mas o Senhor nos ha ajudado até aqui. E por isso, olhamos para Ti em fé. Desejamos que o Senhor seja com nossos espíritos, seja com todo o nosso ser íntegro, nos guardes em Ti, nos guardes para Ti, fortaleças nosso ser em Ti, que o Senhor possa escrever em nossos corações Tua Palavra, o sentido de ela, e que nós possamos estar firmes, sustentados pela graça do Senhor. Que não sejamos nós outros quem tememos, sino que sejam Teus inimigos, que temam da Tua presença com Teu povo simples. Nós estamos olhando hacia nós mesmos. Estamos olhando e esperando e contando contigo, conforme tuas promessas, Senhor. Límpia-nos com teu precioso sangue e fortalece-nos em ti. Afirma-nos e alimenta-nos, abre nossos olhos ao respeito de todo o assunto celestial e terrenal. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos continuar hoje a tardezinha acerca do que começamos a introduzir-nos no dia de ontem. Se fôssemos colocar um título do capítulo anterior, o título foi Toledot, Nefilim e Giborim. Toledot se refere às relações, já seja dos céus e da terra, já seja de Adão, do livro de Adão, do livro de Noé, e vimos que há outras também, que é uma palavra feminina, plural, Toledot, que se refere a esses relatos, relações, gerações, lista de ascendentes, descendentes, etc., nos quais está subdividida a história, começando assim no Antigo Testamento, ainda que continua depois também com expressões semelhantes. E Nefilim se refere a un tipo de pessoas que existen na criação desde tempos muito antigos, que han tido parte na história da humanidade, uma parte negativa. Quando Deus criou os anjos, os criou com uma intenção positiva, mas não fiz deles criaturas obrigadas. O Senhor sempre gosta da liberdade das suas criaturas, e aqueles que hemos de servir a Ele, hemos de servir a Ele voluntariamente. E como não existe essa ser forçados, sino que cada um efetivamente tem oportunidade de tomar seu próprio caminho. Se quer caminhar com Deus, vai caminhar com Deus, e se não quer, Deus não vai obrigar. E então por isso existem uns que tomaram uma posição e outros outra posição, e portanto existe no universo uma guerra das criaturas que se levantaram contra Deus e os fieles a Deus, e os fieles a Deus que querem permanecer com o Senhor. E de todas maneiras temos que estar enfrentando essa guerra. Essa guerra serve para nos provar e para nos formar, e também sobre essa base Deus vai galardonar as suas criaturas. Interessante ver como o Filho de Deus, que é Deus com o Pai, se fez também um homem como nós, e ao mesmo tempo é o chefe de todo principado e potestade. O seu Senhor reina sobre os anjos fiéis, e também ele dirige a guerra que se enfrenta a ele. A guerra é contra ele. Então ele está no mundo espiritual, no mundo divino e celestial, e está também no mundo natural. O Senhor pertence a todas essas dimensões. Ele é cabeça sobre todas as coisas, cabeça de todo principado e potestade, cabeça de todo homem, cabeça da igreja e cabeça sobre todas as coisas. E às vezes ele aparece falando como Deus, às vezes aparece falando como o anjo de Javé, não no sentido de anjo criado, porque a palavra anjo não se limita à natureza, sino que a palavra anjo, como em hebreu vem Malaquias, por exemplo, anjo de Javé, é anjo ou ángel, o anjo, ángel em espanhol, anjo em português, que vem de ángelos no grego, e se refere ao ofício de mensageiro. Existe o ofício de mensageiro. Tem até pombas, que são animais, mas que tem esse título não como nome próprio, nem porque sejam anjos como Gabriel ou Miguel ou outro deles, sino porque elas têm essa função de mensageiras. E existem também seres humanos, que são humanos, que não são como anjos celestiais, mas que enquanto humanos, mensageiros das igrejas, são chamados de anjos, não como anjos celestiais que voam com asas, sino pessoas humanas que são mensageiras. E também existem os mensageiros celestiais, como, por exemplo, Gabriel, como Miguel, que são seres criados, são criaturas muito especiais, com muito alto rango nas criaturas dos céus. Mas o próprio Filho de Deus é o mensageiro por excelência do próprio Pai, e ele às vezes aparece como anjo de Javé, porque ele é o anjo de Javé não criado, ele é o anjo de Javé que leva o próprio nome de Javé, e que também ele disse ser o anjo de Javé e ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como apareceu na sarça a Moisés, em Êxodo, capítulo 3. Aí o Filho de Deus é chamado o anjo de Javé, e também é chamado Javé. Quando perguntaram ao anjo de Javé que tinha aparecido a Moisés qual era seu nome, ele falou: eu sou o que sou. E tem muitos versículos na Bíblia ao longo do Antigo Testamento que estamos vendo que esse anjo de Javé, no caso do Filho de Deus, não é um anjo criado, mas sim é um mensageiro do Pai. Mensageiro por excelência da face do Pai. As teofanias ou aparições de Deus na história do Antigo Testamento e depois também no Novo se referem ao Filho de Deus antes da encarnação. Mas não era uma criatura, era o anjo de Javé. E para estudar isso requeriria muito tempo, mas adianto isto porque em outros lugares já sido tratado minuciosamente, verso por verso, para poder ir entendendo melhor muitas das coisas que vamos estar vindo. Então, quando falamos dele como Deus, não negamos a humanidade. Quando chamamos a ele de homem, não negamos sua divindade. E quando chamamos ele de anjo de Javé, tampouco negamos nem sua divindade, nem sua humanidade. Me desculpem por uma tosse que tenho, todavia, mas vamos seguir adiante. Então, ontem, fomos ao chamado terceiras Toledot, ou seja, as relações de Noach. Primeiras que aparecem em Gênesis são as relações dos céus e da terra, desde Gênesis 1:1 a Gênesis 2:4, parte A, onde termina e diz: Hela Toledot Hashamayim Bet Haeretz Behi Baran. Estas são as relações dos céus e da terra quando foram criados. E se refere a todo o capítulo 1 e aos primeiros 3 versos do capítulo 2. E no verso 4, a primeira parte do verso 4, que é a terminação. De maneira citada como uma bibliografia por Moisés. Depois de citar toda a criação dos céus à terra e os 7 dias. Então, quando termina o 7º dia, diz, como acabamos de citar: Hela Toledot Hashamayim Bet Haeretz. Ou seja, estas são as relações, Toledot, relações dos céus e da terra quando foram criados, ou em sua criação. Depois, quando chegamos no capítulo 4, resumindo aquele segundo passagem que chamaríamos Segundas Toledot, empieza no capítulo 2, verso 4, segunda parte. O dia que Javé Elohim fez a terra e os céus, e aí começa a descrever como foi feito o homem e então a mulher, e foram colocados no jardim e foram colocados com uma missão, e segundo essa missão com uma função, umas capacidades, e depois veio a provação deles por o primeiro reptiloide que apareceu aqui na terra, que é a serpente, que ainda não se arrastava, sino que falava como um adulto, que era o diabo e Satanás, mas que já existia antes da criação do homem. E o homem foi se encontrando pouco a pouco com certas criaturas que algumas eram de Deus e outras tinham sido de Deus, mas tinham se revelado. Então Deus foi mostrando isso aos poucos aos seres humanos, que no início eram inocentes acerca do meio no qual eles tinham sido criados e o meio que eles teriam que enfrentar e cumprir certas funções para a glória de Deus. Para someter de novo a Deus, o que un inimigo tinha roubado antes da criação do homem. Criaturas que não eram humanas, mas que existiam antes que o homem fosse feito. E depois, então, passamos às terceiras Toledot, ou às terceiras relações, as relações de Noé, onde ele narra desde Adão até a era de ele mesmo, imediatamente antes do dilúvio. E menciona certas criaturas que não eram anjos de Deus agora, nem tampouco eram seres humanos, mas que se misturaram com os seres humanos. E desgraciadamente essa mistura continua até depois do dilúvio, no dia presente, e são parte da história. E necessitamos nos conhecer desde o ponto de vista de Deus acerca dessa criação que está aí fazendo algo terrível, terrível, mais do que as pessoas se imaginam. E Deus tem nos que preparar para isso. Graças a Deus que a terça parte dos anjos somente foi a que se rebelou, mas duas terças partes permaneceram fiéis e estão de parte nossa, principalmente estão de parte de Deus e também de parte nossa se nos pronunciamos por Deus. Mas tem gente humana que também se pronunciou pelo diabo e que tem contato com essas criaturas, e essas criaturas têm parte na história, nas elites. Então, ontem somente fizemos uma primeira introdução, hoje vamos nos deter de novo no capítulo 6 de Gênesis, para ir vendo alguns detalhes mais. Como dizíamos ontem, desde o capítulo 5, verso 1, parte 2, começa este documento chamado ou citado por Moisés, Toledot Noach, ou seja, estas são as relações de Noé. Esse documento começa no verso 1, parte B, de Gênesis 5. O dia em que criou Elohim Adão, a semelhança de Deus o fez. E aí começa a definir todo como foram os filhos, os netos, toda aquela tábua genealógica, aquela relação, não? Relação de Noé, que chega até o tempo de Noé e termina no capítulo 6, verso 9, parte 1, onde diz que é o que acaba de citar. E diz: Hela Toledot Noach. E aparecem os dois pontos, que são os pontos em hebraico, não em espanhol nem português. Em hebraico, esses dois pontos significa ponto final de um documento, de uma relação. Então, o que vai falar, estas são as relações de Noé, não é o que vem depois, sino é o que vinha desde 5.1b até 9a. 5.1b a 6.9a, essa é as relações de Noé citadas por Moisés. Então estamos nesse terceiro documento que introduz Moisés, mas que não é de Moisés, sino que Moisés recebeu por indicação de Deus, que notificou a ele a história e a documentação patriarcal. Então, aqui estamos em um documento de Noé, onde Noé recopila o que ele conheceu de seus antepassados até a era de ele. E isso incorpora Moisés em Bereshit, que é o título hebraico do primeiro livro de Gênesis, chamado Gênesis, ou ao princípio, Bereshit, ao princípio. Então, ya vámonos a detener un poco más ya en la segunda parte, o sea, en el capítulo 6 de Génesis, que es la segunda parte de las relaciones de Noé. Después, las relaciones de Noé son continuadas por las relaciones de los hijos de Noé, como aparecen en 10.1. Gela, Toledot, Bení, Noaj. Estas son las relaciones do filho de Noé. Ou seja, depois que terminou Noé, no capítulo 6, verso 9, a segunda parte pertence a um documento escrito pelos filhos de Noé, que são os que viveram no dilúvio e relatam o que eles viveram. Então, esse segundo documento, depois daquele de Noé mesmo, que seria o quarto de Gênesis, é o as relações dos filhos de Noé, ou seja, a narração do dilúvio por aqueles que o viviram. E essa narração está desde o verso 9, de 6, parte 2, até capítulo 10, parte 1. Então, por enquanto, nos vamos concentrar na parte de Noé, as relações de Noé. E a segunda parte dessas relações, que são o capítulo 6, 1 até 9. Então, já vou ler rápido e vou me deter em partes que ontem não nos detivemos. Aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, que vendo os Beni Elohim, essa é a palavra exata no hebraico, os Beni Elohim, ou seja, os filhos de Deus. Aqui não temos que usar esta palavra no sentido do Novo Testamento, porque não é a palavra do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha começado. Então, temos que entender esta palavra no contexto da época patriarcal. Quienes eram chamados na época patriarcal? Os Beni Elohim, ou seja, os filhos de Deus. E aí vamos dar-nos conta, pela época patriarcal e logo pelas referências a essa época posteriores, que se refere aos anjos. Deus aos anjos em geral, tanto os que caíram como os que não caíram, antes de cair, todos foram chamados por Deus Beni Elohim. Incluso, não somos Beni Elohim, filhos de Deus, sino que Deus mesmo disse deles, eu disse, vocês são Elohim, com minúscula, vocês são deuses, mas não deuses que eternos, sino criaturas feitas por Deus, para representar a Deus no trabalho que Deus encomendou a eles. Então vamos ver essas partes, vamos ver quiénes eram e são os filhos de Elohim. Alguns se mantiveram fiéis até hoje, e como já disse, dois terços foram fiéis, mas um terço se tornou infiel. Então vamos estar vindo isso acá. Disse, aconteceu que quando começaram os homens, os Adão, a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram aos homens filhas, essas são filhas dos Adão, que vindo os Beni Elohim, os filhos de Deus, que as filhas dos Adão eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse Javé, não contenderá meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne, mas serão seus dias 120 anos. Ou seja, a partir deste momento, vocês veem que ninguno deles alcançava os 1000 anos, porque Deus havia falado o dia, que é o mais, de toda árvore, que é aquela árvore da ciência do bem e do mal, esse dia morireis. Então nenhum deles alcançou a viver 1000 anos. O máximo que viveu foi Matusalém, filho de Enoque, porque Enoque colocou nele um nome profético. Quando vocês veem o nome que aqui é traduzido Matusalém, o nome real é Metuselah. E essas raízes, Metuselah, têm um significado que é quando este morrer, o juízo virá. Ou seja que esse foi um nome profético que Enoque, como o primeiro profeta da antiguidade, colocou seu nome, esse nome a seu filho primogênito, que hoje nós chamamos Matusalém, mas a palavra exata, quando veio no hebraico e nos significados, Metu, de morto este, da raiz da morte, o juízo virá. Então, Deus teve muita longanimidade com a humanidade e permitiu que Matusalém vivesse até 969 anos. Foi o que mais viveu. Houve outros como Jared, pai de Enoque, que viveu 952. E também o próprio Adão viveu 930 anos. Houve somente 3 que viveram mais que o próprio Adão. Mas aquele que mais viveu foi Matusalém. E aí se mostra aquela longanimidade de Deus, não deixando que ele morresse rápido, dando mais e mais e mais e mais oportunidade, longanimidade, esperando que eles se arrepintessem. Mas chegou um momento que somente o próprio Noé, com seus filhos, suas mulheres, eles entraram na arca. E exatamente quando você vê, quando cumpriu a idade de Matusalém, o dia que ele morreu, veio o dilúvio. Ou seja, que Deus estava esperando longanimamente. Nenhum deles chegou de 1000 anos. O que mais chegou foi Matusalém, 969. E quando ele morreu, essa profecia de Noé, que estava escrita no próprio nome de seu filho primogênito, se cumpriu, e nesse mesmo ano aconteceu o dilúvio. Mas já desde o dia de Jared, que era o pai de Enoque, haviam descido anjos caídos ao Monte Hermon. O Monte Hermon se escreve H-R-M, que é essa palavra antiga que significa anátema, porque aí descenderam aqueles anjos caídos, esses que fala que havia nefilim na terra naqueles dias. Nefilim é a palavra caídos. Quando você fala em singular hebraico nefel, se refere caído em singular. Quando fala em plural é nefilim, ou seja, plural de nefel. Isso aparece também depois em um salmo, onde se nos fala deles, e vamos a chegar a ele em um momento apropriado, naqueles salmos que mencionam a função deles. Então, aqui no capítulo 6 de Gênesis, a segunda parte das relações de Noé, então ele fala desses filhos de Elohim, que são chamados também Elohim com minúscula, deuses em plural, pelo próprio Deus. Não dizendo que são deuses verdadeiros, como se fosse um Deus único, não. São criaturas criadas. E que alguns deles, por se revelar, se tornaram mortais como os homens. Eu disse, vocês são deuses, mas como homens morireis, porque eles deram as costas a Deus, a submissão, se uniram à humanidade, se fundiram com ela e terminaram no Tártaro, nas prisões debaixo da terra, porque eles preferiram a terra que a Deus e os céus. Por isso o lugar deles agora é na terra. Debaixo da terra. Eles criaram filhos, geraram filhos híbridos entre anjos caídos ou demônios e seres humanos. E esses existem até hoje e ocupam lugares significativos nas élites da humanidade. E são criaturas de dupla dimensão, que podem passar desta dimensão àquela e dela a esta, e interferir na história humana, e tem interferido e até hoje interferem, e nós precisamos conhecer o que o Senhor nos disse, porque nós somos criados agora filhos de Deus enquanto nascemos de novo, e temos também uma tarefa nesta guerra. E necessitamos conhecer esta guerra. Então vamos a ver os versículos que demonstram que estes chamados de Nephilim eram os mesmos que foram chamados filhos de Elohim e que são anjos, incluídos os fiéis e os infiéis. Filhos de Elohim se refere a esses anjos. Dois terços têm sido fiéis. Um terço se tornou infiel. E dentre os infieles, alguns fizeram algo demasiado grave e foram aprisionados no Tártaro, que é a prisão dos anjos debaixo da terra, diferente ao lugar dos mortos, relacionados, mas não a mesma coisa. Vamos a ir vendo isso na própria Bíblia. Vamos ao livro de Jó, por enquanto, pode deixar marcado aí em Gênesis 6. Vamos no livro de Jó. No livro de Jó. Vamos inicialmente ao capítulo 1 de Jó. Jeová de Uz, que era um patriarca entre Abraão e Moisés. Então vamos ler no capítulo 1. Houve na terra de Uz, começando, um varão chamado Jó. E era este homem perfeito e reto, temeroso de Deus e afastado do mal. Note, era da terra de Uz. Quando você vê em Gênesis Toledot Jeshaú, você se dá conta que Uz é descendente de Esaú e Jó descendente de Uz. Ou seja que Jó era da linha de Abraão por Isaac e por Esaú. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua fazenda era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bodes, de bois, 500 asnas, muitíssimos criados. E era aquele varão mais grande que todos os orientais. E iam seus filhos e faziam banquetes em suas casas, cada um em seu dia. Ou seja, no aniversário de cada filho faziam banquetes e se reuniam juntos. E enviavam a chamar as suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, havendo passado em turno os dias do convite, Jó enviava e os santificava. y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme un número de todos ellos. Esto era un sacerdocio anterior a Adán. Porque decía yo, quizás haberán pecado mis filhos, ya haberán blasfemados contra Deus en sus corazones. Y desta manera hacía todos los días. Un día, escuchen esto, que es muy importante conocer esto, que son las reuniones que acontecen normalmente en los céus, llamadas reuniones de Elohim con los Elohim. Reuniones de Elohim con mayúscula, Deus único y eterno, trino, con los que él llama de deuses, que son ángeles, unos fieles y otros infieles. Porque así también como el pueblo de Dios tiene que se presentar, pelo menos en Israel, 3 veces en un año, en aquellas 3 ocasiones de festa. La primera ocasión de festa era en el inicio del año, en el mes de Aviv Nisan, que era el primer mes del año, y era el mes de la Pascua, y también el mes de los panes ázimos, y también el mes de las primicias. Y esas 3 festas se realizaban en una semana. Y esa semana era una semana consagrada por Dios para que todo Israel se presentase ante Dios. En el medio del año había otra semana que era Pentecostés. Y en el 7º mes, que era el mes de Etanim, había también 3 fiestas juntas. Y esas eran la fiesta de que se llama las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, o día de expiación, y la fiesta de Sukkot, o las cabañas o tabernáculos. Entonces, 3 veces no año tenían que presentarse los hijos de Israel diante de Dios, sin las manos vacías. Cada ocasión era una semana entera de festas. La fiesta de Pascua, junto con Asmos, y junto con primicias, esa era la primera festa de una semana, en el primer mes, que era un mes de Aviv, Nisan. En el medio del año, en la fiesta de Pentecostés, 7 días también. Y en el 7º mes, la fiesta que se llama, comenzando pelas trombetas, luego pelo Día de Expiación, Yom Kippur, y Día das, lo que se llama as cabanas, os tabernáculos, o Sukkot. 3 veces, cada vez una semana, tenía que se presentar el pueblo diante de Dios. Y no se presentar con las manos vacías. Y eso que Dios mandaba que hiciese su pueblo Israel, ya era una obligación en los céus. Antes de Israel se presentar, se tenían que presentar los hijos de Elohim diante de Dios y conversar con él. Y en la Biblia tenemos varios registros de esas presentaciones de los ángeles de Dios, fieles e infieles, a dar conta de sí mismo. Y el Señor preguntaba, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Una de esas reuniones, aquí en Job capítulo 1, tenemos 2 de ellas. En otros lugares tenemos otras. Y nos tenemos que saber que todas sus criaturas celestiales tienen que presentarse diante de Dios. Incluso ellos no pueden hacer cualquier cosa. Si Satanás quiere tentar a Job, tem que pedir perdão a Deus. Se quer tentar a Pedro, Simão Pedro, tem que pedir perdão a Deus. Licença a Deus. Então aqui temos 2 exemplos dessas reuniões. Em Jó 1. Pero vamos a ver ahí. Verso 6. Un día vieron a presentarse diante de Yahvé os Ben y Elohim, entre os quais veio também Satanás. Daí você vê a Satanás entre os filhos de Deus, os Ben e Elohim. Também ele foi criado por Deus, também ele tem que se apresentar. Alguma gente sente que Satanás pode fazer o que quer, né? Se Deus não lhe dá permissão, não pode nem sobrepassar um milímetro. E se lhe dá permissão, só pode chegar até onde lhe dá permissão. Isso nós temos que saber, porque isso é a realidade. Então disse, e disse Yahvé a Satanás, de onde vens? Não quer dizer que Deus não saiba de onde vem? Quando perguntou também para Adão, Adão, onde estás tu? Não quer dizer que Deus não sabia onde se escondeu Adão? Não. El que não sabia onde se meteu foi Adão. O Senhor falou, de onde vens? Onde estás? Não porque Deus não saiba onde que está, que aquele que não sabe bem onde que está é Adão. E quando Deus pergunta, onde estás, Adão? Ah, tive medo porque eu vi tua voz no jardim e me escondi. E quem te ensinou que estavas nu? Não é que Deus não saiba, sino que Deus pide contas de tanto em tanto como está indo tua vida. E assim como faz com os homens, com Israel, e em nossa vida de tanto em tanto temos que tomar consciência do que temos feito, assim também nos anjos, bons e rebeldes, em uma mesma reunião. E aí estavam, era a hora que eles tinham que se apresentar ante Deus. E Satanás também tinha que se apresentar. Ele não vai pretender burlar-se de Deus. Ele sabe quem que é Deus. Então disse, Yahvé, de onde vem? Respondeu Satanás a Yahvé. Disse, de rodear a terra e de andar por ela. E agora olha a pergunta do Senhor para expor a Satanás à luz de Deus. Que era o que estava no coração de Satanás. De onde vem? Porque é como dizer, em que estás interessado? Em que te estás ocupando? Porque ele quer se fazer Deus em lugar de Deus. Desde o princípio foi assim. E então disse acá, e Yahvé disse a Satanás, não tens considerado a meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão perfeito e reto, temeroso de Deus e afastado do mal? Porque o Senhor falou assim, Satanás, para expor o que estava no coração de Satanás. E agora já sabemos também nós. Os anjos na terra e os homens nos anjos nos céus e os homens na terra. O Senhor expôs o coração do inimigo. Respondendo Satanás a Yahvé, disse, acaso teme eu a Deus de balde? Não tens cercado a ele, note, essa doutrina celestial que confessa Satanás diante de Deus? Que Deus tem rodeado a sua gente. Um cerco protetor ao redor de Jó, da família de Jó, das terras de Jó, da saúde de Jó, dos bens de Jó. E Satanás está confessando isso. Isso não é diante de nós, porque a nós nos pode enganar, mas não a Deus. Mas ele está dizendo, ah, porque você tem a ele rodeado, mas me permita, me dá permissão, eu vou tocar todo esse cerco que o Senhor está guardando dele, a ele, as propriedades e a saúde. Deixa, deixa que eu toque. Assim como eu falo também de Pedro. Solicito que me dê permissão de provar a Simão Pedro, sarandear ele também. Ele não poderia se Deus não lhe dá permissão. Y por eso Jesús nos enseñó a orar, que no le permita que seamos tentados. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino. Não nos metas em tentação. Jesus nos ensina a orar para que ele não lhe dê permissão a Satanás. E nós, se não oramos assim, irmãos, podemos cair em tentação. O Senhor quer que oremos, Senhor, que não nos deixes cair em tentação. Senhor, oramos para que o inimigo não faça estas coisas. Como ele disse, orai para que vossa fuga não seja em inverno. Orai para que não seja em sábado. Orai para que podais escapar das coisas que virão. O Senhor nos ensina a orar desta maneira. Mas será que temos orado desta maneira? Será que oramos para que Satanás não nos faça cair na tentação? Será que oramos para poder escapar das coisas que estão vindo? Será que oramos para que quando tenhamos que fugir, que ele falhou, quando sejais perseguido nesta cidade, fugi para outra? Quando sejais perseguido na outra, fugi para outra? E quando sejais perseguido na outra, fugi para outra? De certo vos digo que não se acabará na cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, que o Senhor nos ensina a fugir, a pedir ser guardados da hora da prova. Ele nos ensina isso. Mas será que temos orado nesse sentido? E depois somos surpreendidos. Mas nunca me pediste, nunca te interessaste. Eu te falei que ores por isto e não oraste. Agora já é tarde. Por isso temos que entender essas relações do mundo celestial e como o próprio diabo tem que pedir permissão para nos tocar. Mas Deus quer que não demos lugar ao diabo, porque somos nós que damos. Mas se nós pedimos como ele pede que te damos, nossa vida no mundo espiritual será diferente. Eles só poderão chegar até um ponto, mas Deus sempre lembrará tuas orações. Senhor, não permitas que isso aconteça conosco, com nossa família, com a igreja, com nossos amados irmãos, com o país, Senhor. E quando vá um momento de fuga, imagina uma situação de perseguição e uma chuva terrível, frio, você tem que passar a noite debaixo da chuva. Eu já passei noite debaixo da chuva, eu sei que isso é. Eu tive que dormir debaixo de um plástico chovendo no mato. Às vezes tive que dormir no chão com um tijolo de almofada. Então, se nós não pedimos, né? Por isso disse Simão, Satanás te pediu para te zarandear, mas eu roguei por ti que não te falte fé. Orai para que vossa fuga, tem dia de fuga, não seja em inverno ou em sábado. Dia religioso, quando em Jerusalém se fechavam as portas, ninguém podia sair. E o exército podia cercar a cidade. E por isso os cristãos, o Senhor falou que estejam atentos, que quando vejam a cidade rodeada de exército, fujam aos montes. Que se estão no mato, no sítio, não volte para a cidade. Que se está na azoteia, não desça para pegar uma capa de baixo. Continue na azoteia e sai fugindo pelo teto. Às vezes pensamos que essas coisas não precisamos orar acerca delas. Mas, irmão, se decimos que precisamos orar, é porque Jesus disse que precisamos orar en este sentido. Algunos dicen, no, el Señor es fiel, nos va a cuidar. Mas usted no pidió ser cuidado en esa área, usted nos interesó. Mas el Señor falou. Un irmão muitas vezes iba para o trabalho e passava pelo salão de reuniões dos irmãos um momento. E entrava lá e se reportava ao Senhor. Disse, Senhor, aqui estou me reportando. Estou na tua presença, quero vivir este dia contigo. Me reporto a ti. O dia que esse irmão estava morrendo, chegou o Senhor, entrou no quarto dele, se sentou na cama dele e disse, fulano, me estou reportando a ti. Que maravilha! Aquele irmão que todos os dias se reportava ao Senhor, agora o Senhor se reportava na hora da morte dele. Que maravilha! Então o Senhor nos ensina a saber que existe um mundo espiritual onde há anjos de Deus fiéis e outros infiéis que têm que pedir permissão, mas às vezes não, nem nos damos lugar a eles. Me perdoam que conte outra anécdota negativa da minha parte, mas para ser protegidos nós mesmos. Entender este mundo de anjos que ainda sendo rebeldes têm que someter-se a Deus e às leis de Deus. E não podem passar das medidas que Deus não lhes permite, mas às vezes nós mesmos abrimos portas para eles. Uma vez, irmão, me perdoe que conte isto, não é para que vocês repitam, sino para que não repitam. Amém? Me acordou o Senhor cedo, com um movimento assim, como de um anjo que me sacude suavemente, para orar de madrugada. E eu fui, como nós falamos em castelhano, remolão de volta, queria seguir dormindo, dei a volta por outro lado, continuei dormindo. Sabe o que tive que fazer o Senhor? E me deixou ver. Eu dormi de novo. Mas como eu não atendi quando ele me chamou através de um anjo fiel dele, o Senhor lhe deu permissão a um demônio a vir a me despertar, me acordar para orar. Não tinha que haver sido um demônio. Bastava com um pequeno sinal do Senhor, saber que ele, já sei através de um anjo dele, me levantar e me dispor a ele com sua graça. Mas, irmão, fui remolão. Me dei a volta, fui dormir de novo. E quando me dormi, o Senhor me deixou ver que ele deu permissão a um demônio. Um demônio, que estavam também com os anjos. E o demônio vinha feliz, com respeito, mas feliz que Deus lhe deu permissão de me acordar para orar, porque eu não quis com o anjo de Deus. E ele vinha fazendo assim, uma cara de alegria que o diabo, que, ou seja, o Senhor deu permissão a um filho do diabo, a um demônio, a vir a me acordar para orar, quando deveria estar orando sem necessidade de demônios. Acidentes ou coisas assim. E quando eu estava, ele vem esse demônio, eu vi ele vindo, estava dormindo, mas vi que ele estava lá e desde lá se lhe deu permissão. Ele vinha assim, contento, assim, fazendo assim. E quando chegou, tchum, 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 me sacudeu, pero com respeito. Não, ele foi a mão, não, mas foi uma sacudida. Senhor, não permita mais demônio. Quero orar sem necessidade de demônio. Um benedito me sacudiu e dizia, meu Deus, Senhor, entendi perfeitamente claro o problema. Não obedeci quando o Senhor quis que acordara, venha orar. Fui preguiçoso e dei a volta e continuei dormindo. Então, ele lhe deu permissão a um demônio. Me deixou ver desde que virou de lá, como se fora lá, no início da rua lá. Foi vivendo assim, feliz, sozinho, assim, fazendo assim, feliz que se lhe deu permissão de me acordar para orar. Meu Deus, conto isso com vergonha para mim, mas para que saibamos que tenemos que pedir no dar lugar, que en la hora de nuestra fuga no sea invierno, no sea un día santo, alguna cosa que pueda nos impedir. Eso sucede en esas reuniones. Y somos con, nosotros estamos en esta dimensión, está en la otra aquí, como faló Jacob, Mahanaim, así llamó, él salió a noite seguro a pasar, orar alguna noite, y cuando estaba en la noite, viendo las estrellas, descubrió que había otro campamento junto al campamento de él. Y por eso llamó ese lugar de Mahanaim, que significa otro campamento, que nos a veces no vemos un campamento paralelo que está con nosotros. Y a veces una guerra a nuestro alrededor. Algunos nos defendiendo a capa y espada. Y otros nos atacando a muerte. Mas Dios nos deja pasar de una medida. A veces esquecemos ese mundo real y constante. Entonces existe esa dimensión donde tem anjo de Deus, como aqueles que podia ver Eliseu, anjos poderosos com carros de fogo defendendo Eliseu, e o outro Jesse só via os perseguidores, só os sírios, mas não via o resto da realidade, o campamento que está nos rodeando, nos guardando. E que nós temos que manter essa consciência da parte de Deus. Aprender a ser sensível da parte de Deus. Não temos que buscar por nós mesmos. Mas sim temos que buscar a Deus e que Ele abra nossos olhos. E que nos dê sensibilidade para perceber esse mundo. Dos fiéis que nos guardam e dos infiéis que nos atacam. E que às vezes chegam até um ponto e Deus permite que alguma coisinha aconteça para que nos demos conta que estamos descuidados e que temos que estar mais alerta e que não tem que passar daí. Porque se nós não damos lugar a Ele, Deus não vai permitir. Se nós oramos porque não queremos que Ele esteja perto de nós, Deus nos pede que oremos nesse sentido. E se oramos, vamos ser guardados. E vamos ver como chega à direita, chega à esquerda, mas não chega a você. Porque isso é o normal. O normal. Então, aqui, estamos vendo nesta reunião de filho de Elohim com Elohim, que está falando com Satanás, Javé. Acaso não lhe tem cercado, verso 10, ao redor a ele e a sua casa, e a tudo que tem, ao trabalho das suas mãos, tens dado bênção? Portanto, seus bens têm se aumentado sobre a terra. Ou seja, Satanás se dava conta porque era abençoado. Jó. Mas disse, deixa-me que toque aqui. E disse, mas estende agora a tua mão e toca tudo que tem e verás se não blasfema contra ti na tua mesma presença. Por isso temos que orar, Senhor, que não sejamos tentados pelo Satanás. Essa é parte do Pai Nosso que Ele nos ensinou a orar. Pai, que está nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, faça-se tua vontade, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos metas em tentação, e livra-nos do maligno, porque do Senhor é a terra, o poder, a glória. Mas nós não oramos assim. E aqui diz que oremos. Disse Javé a Satanás, eis aqui tudo que está em tua mão, o que tem está em tua mão. Somente não coloques tua mão sobre ele. Ou seja, Deus permitiu tocar suas propriedades, mas não a ele como pessoa. E saiu Satanás diante de Javé. E uno pensa que estas coisas seriam coisas, casualidades, o acidente, nada disso. Ontem, tudo que é capaz de fazer Satanás. Aí, um dia aconteceu que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinho em casa do seu irmão, seu primogênito ou primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: estava narando os bois, as asnas passando perto deles, e acometeram os sabeus, um grupo, um grupo rebelde, que avançaram os sabeus, e mataram os criados a filo de espada, e somente escapeu para te dar a notícia. Olha, eu não pensaria que eram os sabeus, mas era Satanás, em um avance de gente rebelde. Ainda estava falando quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, que queimou as ovelhas e os pastores em Malvina. Algum raio caiu já onde estavam os pastores com as ovelhas. Uno pensaria que foi um raio, mas era Satanás. Isso pode fazer Satanás. Se não faz sempre, é porque Deus não deixa. Ou senão estaríamos todos mortos. Então disse aí: escapeu somente para te dar a notícia. Ainda estava este falando e veio outro que disse: os caldeus fizeram 3 esquadrões. Olha, pior que os sabeus. E não um só grupo, sino 3 grupos. Fizeram vir a molestar Abraão e a seus trabalhos e suas propriedades. Hã? Arremeteram contra os camelos, se los levaram, mataram os criados a filo de espada, somente escapou para te dar a notícia. E entretanto que este falava, veio outro que disse: teus filhos, tuas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, e um grande vento veio do lado do deserto. Ó, um vento. Não era um vento só, era Satanás com seus demônios detrás desse vento. Bem? E açotou as 4 esquinas da casa, a qual caiu sobre os jovens. As 4 esquinas. Se fosse só uma, mas plá, 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 por todo lado. Um vento quadridimensional. E disse: somente eu escapei. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rasurou sua cabeça, se postrou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei lá. Javé deu, Javé tirou. Seja o nome de Javé abençoado. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus despropósito algum. Note, irmão, coisas que acontecem na terra a servo de Deus. Uno não se imagina que é um desafio que Deus fez para Satanás, mostrando que Jó vai ser fiel. E outro: não, deixa-me, que te prove que não vai ser fiel. Foi fiel. Quem está pensando? Quem ia pensar que Jó, Deus se alegrasse de Jó e se praticamente desafiando a Satanás? Mas visto me servo Jó, que não outro como ele, Deus gloriando-se de Jó, e Satanás pedindo permissão: ah, é porque, pero deixa, vai, vou te mostrar que ele te vai negar e tá. Pode fazer, mas só até aqui, dessa medida aí, só até aí. E aí passou outro tempo, chegou a outra reunião. Ai, meu Deus. E era outra coisa, era mais grave ainda. E disse: aconteceu que outro dia vieram os Ben Elohim, os filhos de Deus, para se apresentar diante de Javé, e Satanás veio também entre eles, apresentando-se diante de Javé. E Y dice Yahvé a Satanás, ¿de dónde venís? Respondió Satanás a Yahvé y dice, de rodear a tierra y de andar por ella. Y Yahvé dice a Satanás, ¿no tens considerado, mi servo yo, que no hay otro como él en la tierra? Varão perfeito e reto, temeroso de Deus, afastado do mal, que ainda não tem sua integridade, ainda quando tu me incitaste contra ele para que lo arruinasse sem causa. Respondendo, Satanás disse a Javé, piel por piel, tudo que o homem tem vai dar por sua vida. Mas estende agora a tua mão, toca teu osso, seu osso e sua carne, e verás se não blasfema contra ti em tua mesma presença. E Javé disse a Satanás, eis aqui, ele está em tua mão, mas guarda sua vida. Não deixou que morra, mas deixou que sofresse. Guarda sua vida. Então disse, saiu Satanás da presença de Javé e feriu a Jó com uma sarna maligna, desde a planta do pé até a coronilha da cabeça. E tomava Jó um texto para se rascar com ele, estava sentado no meio de cinza. Então lhe disse a sua mulher, olhe, era Satanás. Mas falando através de sua mulher. Que coisa terrível. Le disse, saiu Satanás da presença e disse, entre ele, le disse sua mulher, ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre-te. Que terrível. Pior dessas tentações foi esta. E le disse ele, como só lhe falar qualquer das mulheres fatuas, tens falado que vamos receber de Deus somente o bem e o mal não receberemos. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. E três amigos de Jó lhe fazem manita, lhe dá suíte e sofá na matita, logo que ouviram todo este mal que ele tinha sobrevenido, vieram cada do seu lugar, porque haviam convenido em vir juntos para condolerse dele e para consolá-lo. E seu consolo não foi senão mais luta e sofrimento para Jó. No final, Jó se arrepende, se humilha. Disse, Senhor, eu falava o que eu não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim. E aí Deus reconhece que quem falou que é reto não foram os amigos que defendiam a Deus, sino foi Jó que se reconheceu em pós sim se arrependeu. E a esse Deus abençoou e pediu aos amigos que pedissem a ele que ore por eles, para que Deus mesmo não tenha que corrigir direto os amigos, sino que se eles pedem que Jó ore, Deus vai honrar a Jó, quienes eles desonraram, ouvindo a oração dela a favor deles. Mas então, já chegamos no verso 38 deste capítulo, deste livro, e aí quero ler algo aqui acerca destes filhos de Elohim. Então respondeu Deus a Jó desde um torbelino, e disse, quem é esse que oscurece o conselho com palavras sem sabedoria? Agora sim, como varão dos lombos, eu te perguntarei e tu me contestarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me-lo saber se tens inteligência. Quem ordenou as suas medidas, as medidas da terra, se não sabes? Ou quem estendeu sobre ela cordel? Não te das conta que tudo está medido com cordel? Sobre quem estão fundadas suas bases? ¿No está no ar? ¿Quién colocó nella sua pedra angular, quando lovavan todas las estrellas da alba y se regocijaban todos sus filhos de Deus? Y ahí vemos que Deus está chamando filho de Deus aos anjos que vinham quando Deus criava a terra e Jó nem sequer existia. Mas quem está chamando aos anjos filho de Deus? O próprio Deus. Portanto, no capítulo 1 e no capítulo 2, já vão três ocasiões com esta 38, em que os filhos de Deus são os anjos. E por isso estava também Satanás entre eles. Temos outros exemplos. Vamos ver um exemplo. Vamos lá no Livro dos Reis, os que desejarem ver. Livro dos Reis. Está antes de Jó e de Esther, está em Neemias e Crônicas. Então vamos aí a ver isso no caso de Micaías, filho de Imla. Vamos lá no Livro dos Reis. Se alguém se lembra o número do capítulo, nos lembra, por favor, aquele primeiro que encontre. Já não me lembro o número. A ver. Livro dos Reis. Jeroboam, Abias, Roboam. Me desculpam que me esqueci o número. Qual? 22. Exatamente. Exatamente. Este é outro caso que gostaria que leamos, porque nos ilustra o ambiente celestial, que tem a ver com a terra, que tem a ver conosco, que tem a ver com a interferência de anjo de Deus, do próprio Deus, e de demônios que pedem permissão a Deus e Deus lhes dá, porque isso que é o normal em nossa vida, isso que é o normal. Às vezes não entendemos o que acontece porque estamos ignorando um monte de gente que está vendo este programa de televisão no céu. A edificação da igreja é o principal filme que se vê no céu. Esse é o espetáculo maior. O inimigo tratando de estorvar é como se fosse uma final de Brasil com a Alemanha. Eles estão vindo tudo e às vezes nós não nos damos conta. Então precisamos da Bíblia para saber qual é a realidade espiritual no meio da qual de verdade estamos sempre. Então, irmãos, vou ler rápido, 22. 3 anos passaram-se em guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu o terceiro ano que Josafat, rei de Judá, descendió ao rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: não sabeis que Ramó de Galaad é nossa? E nós não temos feito nada para tomá-la de mano do rei da Síria? E lhe disse Josafat: queres vir comigo e pelejar contra Ramó de Galaad? E Josafat respondeu ao rei de Israel: eu sou como tu, não era, mas é, veja, errou em uma aliança que Deus não abençoou. Josafá respondeu ao rei de Israel: eu sou como tu, meu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Disse logo Josafá ao rei de Israel: hoje te rogo que consultes hoje a palavra de Javé. Então o rei de Israel reuniu os profetas, como 400 homens, aos quais disse: Irei a guerra contra Ramón de Galad ou a deixarei? Eles disseram, sube, porque Javé a entregará em mão do rei. Note, não sempre é assim. E disse Josafat, há ainda algum profeta de Javé pelo qual consultemos? O rei de Israel respondeu a Josafat, ainda há um varão pelo qual poderíamos consultar a Javé. Micaías, filho de Imla, mas eu o aborreço, porque nunca me profetiza bem, senão somente mal. E Josafá disse, não fale assim, o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse, trai pronto a Micaías, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em sua silla, vestido de suas roupas reais, na praça junto à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. E Sedequias, filho de Quenaana, se tinha feito um chifre de ferro. E disse, assim tem dito Javé, com estes acornearás aos sírios até a cavalos. E todos os profetas profetizavam do mesmo jeito, dizendo, sube a Ramó de Galá, serás prosperado, porque Javé la entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que havia ido a chamar a Micaías lhe falou, dizendo, eis aqui que as palavras dos profetas a uma voz anunciam ao rei coisas boas. Seja agora a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anunciarás também bom êxito. E Micaías respondeu, vive Javé, que o que Javé me falasse, isto direi. Veio, pois, o rei, e o rei lhe disse, Micaías, firemos-te-lhe já contra Ramó de Galaad, ou a deixaremos? Ele respondeu, sube, serás prosperado, Javé entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, até quantas vezes tenho de te exigir que não me fale senão a verdade, em nome de Javé? Então, ele disse, eu vi todo Israel esparcido pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Javé disse, estes não têm pastor, Senhor. Volva-se cada um à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafat, não te tinha falado eu? Nenhuma boa coisa vai profetizar acerca de mim, senão somente o mal. Então ele disse, ouve, pois palavra de Javé. Eu vi a Javé sentado em seu trono. Note esta reunião semelhante às de Jó, que viu Micaías. Reuniões celestiais, assembleias de Deus com seus anjos fiéis e infiéis. Disse, entonces ele disse, ouve pois palavra de Javé, verso 19, eu vi a Javé sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E Javé disse, quem induzirá cabe para que suba e caia em Ramó de Galaad? E um descia de uma maneira, e outro descia de outra, e saiu um espírito, e se colocou diante de Javé e disse, eu lhe induzirei. E Javé lhe disse, e de que maneira? Ele disse, eu sairei e serei espírito de mentira em boca de todos os profetas. E ele disse, le induzirás e ainda o conseguirás. Vê, pois, e faz-lo assim. E agora aqui Javé tem posto espírito de mentira na boca de todos teus profetas, e Javé tem decretado o mal acerca de ti. Então chegou perto Sedequias, filho de Quenaana, golpeou a Miqueias na face, dizendo: por onde se foi de mim o espírito de Javé para falar contigo? E Micaías respondeu: eis, tu verás naquele dia, quando irás entrando de aposento em aposento para te esconder. Então o rei de Israel disse: toma Micaías e leva-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: assim disse o rei, lançada este na prisão, mantê-lo com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se tu chegas a voltar em paz, Javé não tem falado por mim. E em seguida disse: ouvi, povos teus, todos. Subiu, pois, o rei de Israel com Josafate, rei de Judá, Ramô de Galaad. E o rei de Israel disse a Josafate: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, e tu coloca-te meus teus vestidos. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha, mas o rei de Síria tinha mandado a seus 32 capitães dos carros, dizendo: não te elegeis nem com grande nem com chico, somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros vieram a Josafat, disseram: certamente o rei de Israel, e vieram contra ele para pelear contra ele. Mas o rei Josafat gritou. Vindo então os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, se afastaram dele. E um homem disparou seu arco à ventura e feriu ao rei de Israel por entre a juntura da sua armadura. Dá a volta e tira-me do campo, disse o cocheiro, pois estou ferido. Mas a batalha tinha arreciado aquele dia, e o rei estuvo em seu carro diante dos sírios, e à tarde morreu. E o sangue da ferida corria pelo fundo do carro, e à posta do sol saiu um pregão pelo campamento, dizendo: cada um na sua cidade, cada qual a sua terra. Morreu, pois, o rei, e foi trazido a Samaria, e sepultaram ao rei em Samaria, e lavaram o carro no estanque de Samaria, e os cachorros lameram seu sangue, e também as rameiras se lavaram ali, conforme a palavra que Javé tinha falado. O resto dos atos de Acabe, e tudo o que fez, e a casa de marfil que construiu, e todas as cidades que edificou, não está escrito no livro dos crônicas do rei de Israel? E dormiu Acabe com seus pais, e reinou em seu lugar Ocosias, seu filho. Pois, irmão, este é outro exemplo de ver como tudo o que acontece na terra está sendo vigiado pelos céus e está sendo intervenido pelos céus. E o céu nos pede orar ao respeito. Tem coisas que Deus não está de acordo. Uma aliança de um rei impio com um fiel, isso não permite que Deus abençoe ao fiel, sua aliança com os impios. Então, irmãos, parece que as coisas acontecem por casualidade. Nada é casualidade, irmão. Todas estas são coisas de interferência do céu na terra, e também do inimigo na terra, mas com permissão de Deus. E por isso Deus nos pede não dar lugar ao diabo, pedir ao Senhor que não caiamos em tentação, que estamos no meio de uma guerra bastante séria. Eu gostaria de terminar aqui por hoje, para que sejamos conscientes disto. Tem mais partes relacionadas para ver ao respeito, mas seria ver bem elas sem apuros, sino bem lidinhas para a nossa ilustração. Da minha parte, vou parar aqui. Vou pedir 2, 3 irmãos e irmãs que desejem orar. Ontem não oraram irmãos. Não oraram irmãs. Podiam orar também as irmãs. Mas os irmãos também.